É verdade, subitamente a violência regressou às ruas de várias cidades da Irlanda do Norte. São os piores confrontos em décadas. São confrontos com as forças da autoridade e vandalismo que passa, entre outras coisas, por ataques a autocarros. Populares atacam e incendiam um autocarro. Isto foi na semana passada. As explosões que se ouvem são, então, coquetéis Molotov atirados para dentro do veículo. Bruno Cardoso Reis, historiador, especialista em segurança internacional e um dos membros do programa Café Europa. Bom dia, Bruno.
Bom dia.
Está connosco para nos ajudar, então, a entender o que se passa. Bruno, começamos precisamente por aí. O que é que se está a passar neste momento, neste território do Reino Unido, na Irlanda do Norte?
Bem, como foi referido, são realmente os piores episódios de violência já há muitos anos. Portanto, obviamente a Irlanda do Norte é conhecida, ainda hoje é muito reconhecida pela enorme violência, enfim, por uma campanha de terrorismo da parte dos nacionalistas irlandeses católicos, o IRA, não é? Mas também, e aqui é o elemento talvez mais importante, grupos armados também, atividades violentas da parte de grupos protestantes, não é, que combatiam o IRA, ou supostamente viam aí a sua legitimidade. Isso terminou em 1998, com os chamados acordos de Sexta-feira Santa, em que aliás houve um enorme envolvimento também dos Estados Unidos, que também continuam a mostrar aqui um grande interesse. Não nos podemos esquecer que o atual presidente norte-americano é de origem irlandesa, mas de facto o processo de paz, no fundo, teve como base o facto da Irlanda, da República da Irlanda, se quisermos, do sul da Irlanda e da Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, serem parte da União Europeia, não é? Das comunidades europeias. E, portanto, isso nomeadamente permitiu com muita facilidade desmantelar completamente a fronteira entre o sul e o norte da Irlanda. Portanto, hoje em dia, quem passa por essa zona, como quem passa na fronteira entre Portugal e Espanha, não encontra nenhum tipo de barreira. Esse acordo, enfim, teve sempre alguns problemas. Nomeadamente, não nos podemos esquecer aqui também do facto de Irlanda do Norte ser das regiões mais pobres do Reino Unido, embora tenha havido aqui algum esforço de recuperação da economia. Agora, no imediato, realmente o que veio aqui a alterar as coisas foi, por um lado, a questão do Brexit, não é?
E, portanto, os e a questão das Brexit, fronteiras que se colocou, não é? Claro.
Exatamente, que à partida, para evitar uma fronteira entre o sul e o norte da Irlanda, aliás, era uma das condições para a Irlanda, a República da Irlanda, aceitar o acordo, acabou por criar uma espécie de fronteira alfandegária entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido, e isso é altamente impopular com os unionistas, e portanto há aqui o sentimento que houve uma espécie de traição, no fundo, os unionistas apoiaram o Brexit na expectativa de que isso iria reforçar a união entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido e reduzir a relação com a República da Irlanda. Há a percepção de que é o inverso. Enfim, há aqui uma razão mais imediata, ou pelo menos um pretexto mais imediato, que é o facto de ter havido, digamos, uma violação dos regulamentos do Covid, das limitações impostas aos funerais. Seriam supostamente só 10 pessoas no funeral, o ano passado, de um dos principais líderes do IRA, onde houve mais de 2 mil pessoas, em que estava, no fundo, a co-primeira-ministra da Irlanda do Norte, pelo lado do Sinn Féin, pelo lado dos nacionalistas católicos, e houve, a semana passada, a decisão de não avançar com digamos, um processo em tribunal por isso. Ainda há uma terceira razão, que também é muito referida, que é estes grupos paramilitares, muitos deles transformaram-se, ou já tinham até também atividades criminosas, hoje em dia dedicam sobretudo a isso, e houve aqui também um esforço da polícia nos últimos anos para, no fundo, atacar esse problema. E, portanto, isso também é visto como provavelmente uma das razões para estes motins, não é?
O que é que os governos podem fazer? Já houve na semana passada uma reunião entre Boris Johnson e Michael Martin, que é o chefe do governo da Irlanda do Norte. O que é que se pode fazer aqui? Vamos voltar de alguma forma àquilo que acontecia antes do Acordo de Sexta-feira Santa de 98?
Bem, eu penso que não, apesar de tudo, não há na Irlanda do Norte, neste momento, digamos, vontade que isso aconteça. E, portanto, os principais responsáveis unionistas também condenaram esta violência. Portanto, não há, no fundo, aqui um apoio político para uma mobilização, digamos, militar, violenta, do tipo da que houve nos anos 70, nos anos 80, até 98. E, portanto, isso de alguma forma limita aqui a questão. O problema realmente é esta ideia de que há uma crescente desconfiança, pelo menos de certos setores mais radicais unionistas, portanto, no fundo, os defensores da manutenção da relação com o Reino Unido, em relação à própria liderança unionista, que é vista como excessivamente moderada e no fundo, empenhada no compromisso, e também uma desconfiança em relação ao próprio governo de Londres. Um dos paradoxos do unionismo irlandês sempre foi muito este, é que, aparentemente, eles próprios escrevem-se a si próprios como lealistas, não é? Loyalists, mas eles são leais essencialmente à sua causa e ao seu entendimento do que é que deve ser o Reino Unido e não necessariamente àquilo que o governo de Londres diz, não é? E, portanto, é evidente que há aqui uma vontade grande também da parte do governo da Irlanda de acalmar as coisas, e houve um apelo também recente do primeiro-ministro irlandês para as relações entre a União Europeia e o Reino Unido, no fundo, passarem por uma fase de reflexão sobre o que é que se quer no futuro. Eu penso que isso talvez fosse, apesar de tudo, o mais importante. Ou seja, eu acho que aqui, de facto, do lado, sobretudo eu diria de Londres, mas também em parte de Bruxelas e de algumas capitais europeias, parece haver esta ideia de que o Brexit continua a ser uma guerra entre a União Europeia e o Reino Unido. Qualquer sucesso da União Europeia é uma derrota do Reino Unido, qualquer sucesso do Reino Unido é uma derrota do resto da Europa. Eu, como eu digo, acho que aqui o governo de Londres tem alguma culpa nisso, uma certa preocupação em ter boas capas nos tabloides, às vezes não se traduzem numa preocupação com ter boas relações com o resto da Europa, mas acho que realmente era muito importante que esse tipo de jogo político, no fundo, fosse posto de lado, para o bem das relações entre a União Europeia e o Reino Unido, mas também, muito em particular, para o bem desta região, que é especialmente, digamos, vulnerável a tensões, mais tensões e um discurso político muito agressivo na relação entre o Reino Unido e o resto da Europa. Não
é? E ali essa questão, Bruno, coloca-se de uma forma particularmente difícil, porque a fronteira terá que estar em algum lado. É uma fronteira física entre as duas Irlandas, ou uma espécie de uma fronteira marítima que separa a Irlanda do Norte da Grã-Bretanha. Quer dizer, não há aqui um ponto intermédio que possa, no fundo, satisfazer as duas partes que estão, enfim, neste conflito antigo na Irlanda, não?
Sim, eu penso que apesar de tudo aqui, pelo menos os líderes políticos são responsáveis por tentar moderar um pouco esta retórica e esta lógica de jogo de soma zero, que acaba por, no fundo, legitimar, em parte, pelo menos, este tipo de raciocínio e de reações da parte de outros grupos, não é? Mas eu acho que é realmente uma questão muito difícil, porque é verdade que a União Europeia não pode aceitar, no fundo, ter aqui uma espécie de porta traseira pela qual o Reino Unido entra com facilidade no mercado único, do qual quis sair e do qual, no fundo, para poder deixar de respeitar as suas regras, as decisões dos tribunais europeus, etc., que são uma coisa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.